desire. You fly from the world, but you're down to the wire, down to the wire, down to the wire, down to the wire, down to the wire. So burn, 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 burn.
Trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
Pós-graduação UDESC Joinville. A Universidade do Estado de Santa Catarina oferece 14 cursos de mestrado e doutorado totalmente gratuitos, nas áreas de computação aplicada, ensino de ciências, matemática e tecnologias, física, química aplicada, matemática e das engenharias mecânica, elétrica, civil e de materiais. Além de não haver nenhum custo aos acadêmicos, ainda há a possibilidade de auxílio financeiro para os melhores colocados no processo seletivo. Não perca a oportunidade de se especializar em uma das melhores universidades públicas do país. Acesse udesc.br/cct e conheça os cursos de pós-graduação gratuitos oferecidos pela UDESC Joinville.
Panorama UDESC. Olá, muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio UDESC FM em Joinville. Eu sou Bruna Borges.
Eu sou Maria Eduarda Ribeiro e você está ouvindo o Panorama UDESC.
Hoje é terça-feira, dia 3 de março. O trecho conhecido como Curva do Mirante, na rodovia SC-418, na Serra Dona Francisca, passará por interdição total nesta terça-feira, no quilômetro 15,7, para a realização de serviços de limpeza de pista. O bloqueio começou às 8 horas da manhã e segue até às 6 horas da tarde. De acordo com a PMRV, a interrupção temporária do tráfego é necessária para aumentar a segurança de quem passa pelo local. A corporação orienta que os motoristas se planejem antes de viajar e, se possível, busquem caminhos alternativos para evitar filas. Durante o período de bloqueio, também é importante seguir a sinalização e atender às orientações das equipes que estarão atuando na rodovia. A intervenção faz parte do conjunto de melhorias em andamento na Serra Dona Francisca, onde estão sendo construídas as primeiras áreas de escape do estado.
Joinville alcançou, em fevereiro deste ano, a condição mais favorável dos últimos anos no combate ao Aedes aegypti, de acordo com o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. Após 5 anos em classificação de alto risco de vulnerabilidade para epidemias de dengue, zika e chikungunya, o município agora está na faixa de médio risco. A pesquisa também registrou uma queda expressiva no número de focos do mosquito. Neste ano, foram identificados 269 focos, uma redução de 35% em relação ao ano passado. O levantamento mobilizou 70 profissionais da Vigilância Ambiental de Joinville e contemplou imóveis em todas as regiões do município. Entre as ações estratégicas desenvolvidas em Joinville para o combate à dengue estão os mutirões nos bairros, a vacinação e as campanhas de conscientização. O roteiro da ação está disponível no site da Prefeitura de Joinville.
Um homem foi detido em Joinville suspeito de transportar mercadorias de forma ilegal do Paraguai. Entre os produtos, havia mais de 100 ampolas do medicamento Monjaro Tirzepatida, usado nas conhecidas canetas emagrecedoras. Ele foi parado na rodoviária Joinville pela Guarda Municipal da cidade após o órgão receber uma denúncia anônima para averiguar possível prática de descaminho, que é a importação ou exportação sem pagamento de tributos. Ao chegarem ao ônibus indicado na denúncia, os guardas municipais encontraram um homem que aparentemente tentava ocultar objetos no compartimento inferior do ônibus, no que fazia uma linha interestadual. Nos pertences do suspeito foram encontrados, além das 111 ampolas, 7 aparelhos celulares da marca iPhone, um notebook e frascos de perfumes. O homem informou que as mercadorias foram adquiridas no Paraguai, tendo como destino o município de Brusque, no Vale do Itajaí.
A Secretaria de Estado da Saúde alerta para os riscos provocados pelo uso indiscriminado de canetas emagrecedoras, à base de tirzepatida e retatrutida. Ao menos 4 casos de pacientes com efeitos colaterais após o uso de canetas foram registrados em Santa Catarina. Os casos envolvem o uso de tirzepatida, substância presente no medicamento injetável Monjaro. Confira mais detalhes a seguir na reportagem de Bruna Borges.
Enquanto cresce o consumo dessas canetas emagrecedoras, a Vigilância Sanitária alerta para os riscos provocados pelo uso inadequado. Medicamentos emagrecedores comercializados fora dos canais regulamentados, sem garantias de segurança, eficácia ou qualidade, representam um perigo à saúde, como ressalta o diretor da Vigilância Sanitária, Eduardo Macário.
Canetas emagrecedoras são medicamentos e, como tal, não são itens de consumo livre e muito menos produtos estéticos. O uso sem orientação médica pode colocar sua vida em risco. Além disso, verifique sempre na embalagem o número do registro na Anvisa, o lote e a validade. E desconfie de preços muito abaixo do mercado, que podem indicar produtos falsificados ou de procedência duvidosa.
A tirzepatida é autorizada no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, mas deve ser utilizada sob prescrição e acompanhamento médico. Quando usada de forma inadequada, pode causar efeitos adversos graves, como náuseas, desidratação, hipoglicemia e pancreatite, entre outros sintomas que podem levar à hospitalização.
Já a retatrutida é um composto ainda em fase de estudos clínicos e não possui aprovação de nenhuma agência reguladora no mundo. Atualmente, as autoridades de saúde estão acompanhando 4 casos de eventos adversos neurológicos que podem estar ligados ao uso do medicamento. Eduardo Macario reforça que produtos como a tirzepatida só podem ser adquiridos com prescrição médica.
É proibida a comercialização por redes sociais, WhatsApp ou qualquer outros meios. Se optar por farmácias de manipulação, verifique se as mesmas são autorizadas para manipulação de injetáveis. Nesses locais, a produção deve ser única para cada paciente, mediante prescrição. As farmácias de manipulação são proibidas de manter estoque para pronta entrega em qualquer situação.
Parte da preocupação está relacionada ao acesso a produtos irregulares e falsificados. Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a comercialização, fabricação, importação e divulgação da tirzepatida das marcas Sinédica e TG. A proibição se estende a qualquer lote produzido desde 2020. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que em casos de venda irregular ou propaganda de produtos proibidos, a população deve buscar as vigilâncias sanitárias municipais para denunciar. A denúncia também pode ser feita pelos canais oficiais da ouvidoria, pelo telefone 0800 048 2800 ou pelo e-mail ouvidoria@saude.sc.gov.br. Bruna Borges para o Panorama Desk.
A Prefeitura de Joinville e as empresas Gideon e Transtusa, que operam o transporte coletivo de Joinville, realizaram na Expoville uma visita de inspeção aos 18 novos ônibus adquiridos para a renovação da frota. Eles entram em operação imediatamente e vão substituir os ônibus dos anos de 2008, 2009 e 2010, que são veículos mais antigos e que não possuem ar-condicionado, além de terem menor capacidade de transporte. Foram adquiridos 10 ônibus com 15 metros e capacidade para até 109 passageiros e 8 ônibus com 13 metros que transportam até 85 pessoas simultaneamente. Os novos ônibus reforçam o padrão de modernização da frota e contam com novos recursos de conforto e segurança, como explica Rogério Butor, gerente de operações da Passibus.
Esses 18 novos ônibus que estão incorporando a frota do transporte coletivo de Joinville trazem o que há de mais moderno em questão à motorização, todos com tecnologia Euro 6. E o que, que isso representa na prática, né? São veículos que emitem menos gases nocivos ao meio ambiente, então fazendo com que a qualidade de vida de toda a população fique melhor. Além disso, todos os veículos contam com um sistema de ar-condicionado, todos com suspensão pneumática, aumentando o conforto e melhorando a experiência dos nossos clientes. E também uma grande novidade que a gente traz para a cidade, todos contam com janelas panorâmicas, melhorando a visibilidade do veículo, também auxiliando no conforto, fazendo realmente com que a vida do nosso cliente fique melhor. Também trazemos uma novidade, que nesses 18 primeiros veículos, eles contam com um sistema de vídeo monitoramento. Cada veículo conta com 5 câmeras para fazer o acompanhamento de toda a operação. Pensando, né, em melhorar sempre a prestação do serviço e garantir uma maior segurança na operação, nesses veículos a gente implantou um sistema de câmera de espelhamento. O que, que é? Na verdade, no motorista ali no cockpit, ele tem um monitor. Através desse monitor, ele consegue enxergar as duas câmeras, as duas portas traseiras de desembarque, e também ele tem uma câmera de ré. Isso auxiliando na manobra, auxiliando no embarque e desembarque de passageiros, garantindo uma maior segurança operacional.
A partir do dia 9 de março, os usuários do transporte coletivo poderão baixar o aplicativo Passibus Mobile para a carteira virtual pré-paga e também para recarregar de forma online o cartão Ideal. O app estará disponível na Play Store e na Apple Store. Com essa nova tecnologia, será possível ter acesso a uma carteira virtual pré-paga, que possibilitará o embarque nos ônibus a partir da aproximação do QR Code, gerado pelo aplicativo junto ao validador dos veículos do transporte coletivo. O pagamento será feito via Pix ou cartão de crédito, não sendo necessário ir até uma bilheteria. A recarga é permitida para o cliente comum, professor ou estudante, e a informação é enviada diretamente aos validadores para carregar fisicamente os cartões, em um prazo de até 2 horas. Também será possível fazer recargas para o cartão ideal de terceiros, como filhos e funcionários. Em fevereiro, o transporte coletivo de Joinville já havia começado a aceitar o pagamento embarcado com cartões de crédito e débito. E agora, o sistema passa a contar com mais uma tecnologia para otimizar o tempo e gerar mais comodidade aos clientes.
A Câmara de Vereadores de Joinville aprovou o projeto de lei com a autoria do instrutor Lucas, que tem o objetivo de ensinar a população a identificar e agir em casos de engasgamento, especialmente em bebês, crianças e idosos. O texto prevê que as aulas sejam realizadas em unidades de saúde, maternidades e espaços públicos, com prioridade para pais e responsáveis por recém-nascidos. Segundo o autor, a asfixia por corpo estranho é uma das principais causas de mortes evitáveis e a aplicação correta das técnicas nos primeiros minutos pode salvar vidas. Antes de votação em plenário, o texto também deve passar por finanças e saúde.
Ocorrências com cabos soltos em postes motivaram uma reunião entre a Celesc e 300 operadoras de telecomunicações em Santa Catarina. Os casos incluem a morte de um menino de 3 anos após contato com fio energizado em São Bento do Sul, no dia 22 de fevereiro, e um motociclista que foi arrastado pelo pescoço por um fio solto em Joinville, em janeiro deste ano. Somente em 2025, a Celesc aplicou pouco mais de 13 mil notificações a empresas por irregularidades em cabos, que atingem 51.900 postes em todo o estado. A companhia informou que é responsável pela estrutura dos postes e pela rede elétrica, enquanto as operadoras devem garantir instalação adequada, manutenção permanente e retirada de cabos em desuso. Em 2024, mais de 150 toneladas de fios foram retiradas em ações conjuntas com operadoras e prefeituras. A Celesc afirma que vai intensificar a fiscalização e cobrar providências para garantir mais segurança à população.
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, por meio do programa Penso Logo Destino, inicia neste mês mais um ciclo de recolhimentos itinerantes de resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias no estado. A ação é realizada em parceria com municípios e entidade gestora responsável, reforçando o compromisso com a logística reversa e a destinação ambientalmente adequada. Somente em 2025 já foram destinados corretamente aproximadamente 282 mil quilos de resíduos eletroeletrônicos em Santa Catarina. O programa apoia os municípios na destinação de materiais sujeitos à logística reversa, como pilhas, baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas, pneus e embalagens de agrotóxicos. O coordenador estadual do Penso Logo Destino, Nilo Viana, reforça a importância do descarte adequado e da atuação do programa em todo o estado.
Tanto pilhas, baterias, quanto resíduos eletrônicos em geral recebem um tratamento diferenciado da legislação brasileira por conterem em sua formulação alguns elementos que podem causar risco para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, o sistema de reciclagem desses produtos demanda uma atenção especial. O esforço do PLD é tentar expandir o sistema de logística reversa desses itens para todo o estado de Santa Catarina.
Para localizar o ponto de entrega voluntária mais próximo, acesse o site pld.ima.sc.gov.br. Conheça mais sobre o programa Penso Logo Destino no portal oficial e participe dessa iniciativa em prol do meio ambiente. Meio-dia e 19 minutos, no próximo bloco você confere mais informações da parceria entre o JEC e o Hemocentro de Joinville. Nós voltamos já, você está ouvindo o Panorama Desk.
Conhecimento, cultura e música você ouve na Udesc FM Joinville.
Vamos cuidar do meio ambiente?
Que tal reduzir o consumo de energia elétrica? Desligue os aparelhos elétricos depois do uso. Apague as luzes desnecessárias. Use lâmpadas mais econômicas, como as de LED ou fluorescentes. Controle o uso do chuveiro elétrico e da máquina de lavar.
Preservar o meio ambiente é ter um compromisso com a saúde e com a vida. Uma parceria Rádio Senado.
Segurança no trabalho. Entenda por que isso importa.
Prevenção no trabalho é coisa séria, mas não é um bicho de sete cabeças. Medidas simples garantem a segurança dos funcionários e fazem com que tudo funcione sem contratempos. Um ambiente limpo e organizado evita tropeços, quedas e outros acidentes.
Trabalhe seguro. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Separe o lixo reciclável. Você sabia que é possível reaproveitar boa parte do lixo por meio da coleta seletiva? Papel, papelão, garrafas, latas, plásticos, copos e metais devem ser encaminhados para a reciclagem. Apenas o lixo sujo de cozinha e de banheiro deve seguir para o aterro sanitário. Coleta seletiva. Faça parte da mudança. Uma parceria Rádio Senado.
Música boa, informação precisa. Rádio Desk FM, Joinville.
Meio-dia e 21 minutos. Voltamos com o Panorama Desk. Em Joinville, 27 graus. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nesta terça-feira o tempo segue estável, com predomínio do sol em Santa Catarina. Do litoral aos planaltos, sol aparece entre variações de nuvens. Entre a tarde e a noite, não se descarta pancada rápida e isolada de chuva, sobretudo nos planaltos, meio oeste e na Grande Florianópolis Serrana. As temperaturas sobem à tarde. As máximas podem chegar perto dos 36 graus em Maravilha, 34 em Chapecó, 32 em Joaçaba, em Criciúma, Blumenau e Joinville ficam próximas dos 30 graus, e em Florianópolis, 28 graus. Na quarta-feira, o cenário muda pouco, mais um dia de tempo firme e ensolarado, com variação de nuvens do litoral ao meio oeste e pequena chance de chuva bem pontual, especialmente nos planaltos. As temperaturas sobem ainda mais, com máximas acima dos 30 graus na maior parte do estado. A tendência é que a semana siga nesse padrão, com tempo mais seco e pancadas bem isoladas entre a tarde e a noite, pelo menos até o fim de semana, quando a chance de chuva aumenta. Mas isso vamos atualizando nos próximos dias. Aproveite essa terça de sol, tenha um ótimo dia. Até breve! Informações do tempo, meteorologista Daniele Lima de Florianópolis para a Rede de Notícias Acaerte.
Nesta quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, a Rua 15 de Novembro estará parcialmente fechada para a reabertura aberta ao público da Sociedade Harmonia Lira, com sua fachada restaurada. A celebração contará com ato cívico e a apresentação dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Joinville e do 62º Batalhão de Infantaria. A obra contou com um investimento estimado em R$ 185 mil, com recursos do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura. As intervenções devolverão ao prédio elementos mais próximos aos originais.
Hoje, às 4 horas da tarde, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, inaugura a obra de reforma e ampliação da quadra coberta poliesportiva da Escola Municipal Dr. Sadala Minganen, na Avenida Evangelista Justino Espíndola, número 125, no Parque Guarani. Com investimento de cerca de 3 milhões, o município reformou e ampliou a quadra, que estava há cerca de 10 anos interditada e sem uso pelos alunos da unidade escolar. O evento faz parte da programação de 175 anos de Joinville.
Corpo e mente ativos, autoestima recuperada, sensação de bem-estar e convívio com a comunidade. Esses são alguns dos benefícios promovidos pelo programa Movimenta Joinville, atividade física e saúde, realizado pela Prefeitura de Joinville por meio da Secretaria de Esportes. O programa oferece aulas de dança, funcional, ritmos, corrida e voleibol adaptado. As aulas são realizadas em diversos núcleos, distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo igrejas, sociedades recreativas, escolas, centros esportivos, vilas da saúde e unidades básicas de saúde da família. Luiz Fernando da Rosa, gerente da Unidade Técnico-Esportiva da Cesporte, destaca que Joinville é uma cidade referência em qualidade de vida e o objetivo com o programa é incentivar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. Ele também traz detalhes de como participar.
Joinville é um programa de atividade regular. Ele tem alguns segmentos como ritmos, como funcional, algumas modalidades esportivas, corrida. Ele atende o município joinvilense, né? A partir dos 18 anos de idade. Nós temos muitos praticantes que são de meia idade, então entre 30 e 59 anos, e também muitos praticantes acima de 60 anos de idade. Então a ideia do programa é essa, é a mudança do estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, mais ativo, que ele possa buscar, além da atividade física regular, ele possa buscar se socializar, possa buscar controlar seu estresse, vai buscar também conhecimento sobre hábitos alimentares, sobre comportamento preventivo. Então é um programa muito completo que gera de fato qualidade de vida para o ser humano. Nós temos mais de 50 núcleos espalhados em todos os bairros da cidade. Atualmente estamos com 3.200 vagas oferecidas. São praticamente 1.600 alunos ativos, então assim temos ainda 1.600 vagas disponíveis, né? Então peço que o município que tenha interesse em praticar o programa, acesse o site da prefeitura, entra na nossa página de esportes, acessa lá o programa Movimenta Joinville. Então ali tem todas as possibilidades de bairros, de horários, professores e modalidades na qual ele possa se inscrever.
E agora falando de esporte, o Joinville Esporte Clube lançou a modalidade Sócio Sangue Bom, uma iniciativa que une a paixão pelo futebol à solidariedade. A proposta transforma a doação de sangue em acesso aos jogos do Tricolor, permitindo que o torcedor se torne sócio sem a necessidade de pagamento de mensalidade em dinheiro para a ativação inicial. Ao aderir ao programa, o torcedor passa a integrar oficialmente o quadro social do clube e recebe benefícios exclusivos, como isenção da taxa de adesão, ingressos com 50% de desconto em todos os jogos e o direito de adquirir um ingresso adicional com o mesmo desconto para acompanhantes. Além disso, o sócio Sangue Bom garante acesso à rede de vantagens do clube com descontos em estabelecimentos parceiros, incluindo serviços de saúde, beleza, comércio e lazer. Para participar, é necessário realizar uma doação de sangue no Hemocentro de Joinville ou em outra unidade de coleta até 31 de março de 2026, sendo aceitos comprovantes emitidos desde o 1º de janeiro deste ano. Após a doação, o torcedor deve enviar o comprovante ao setor de sócios para concluir o cadastro. A campanha também busca ajudar a recompor os estoques do Hemosc de Joinville, que atualmente enfrenta níveis baixos de sangue, reforçando a importância de um gesto simples, seguro e capaz de salvar vidas.
O Joinville Vôlei volta à quadra hoje para enfrentar o Saniago Goiás Vôlei, às 18h30 no Centro Eventos Calhansen, pela 19ª rodada da Superliga Masculina 2025-2026. O jogo marca o reencontro do Joinville Vôlei com a torcida, após um mês longe de casa, e chega em um momento importante da competição. A equipe vem embalada por duas vitórias fora de casa diante do JF, o Juiz de Fora, Vôlei e do Monte Carmelo. O central da equipe joinvilense, Brito, falou sobre o embate.
Ah, com certeza um jogo muito importante. Acho que a gente vem embalado de duas vitórias boas, né? Na última, inclusive, uma vitória que nos deu muita confiança por estar atrás no placar e conseguir virar o jogo. E a gente sabe da importância máxima desse jogo contra o Goiás para a gente continuar ali fora da zona de rebaixamento. Então, a gente está bastante confiante, treinando bastante, fizemos uma semana muito boa. E sabemos a qualidade do Goiás também, mas já estamos estudando aí para fazer o melhor jogo possível. Eu acho que a gente deve jogar com bastante paciência, porque é um time que tem muita qualidade em ataques de bolas altas, bolas de setor negativo. Então, é um time que acaba errando pouco. Então, se a gente tiver a paciência correta e não, né, querer resolver tudo na hora ali, a todo momento, eu acho que esse é um caminho bom para a gente conquistar a vitória.
Os ingressos já estão disponíveis no site Ingresso de Vantagens.
Nesta segunda-feira, iniciou a programação do aniversário de 175 anos de Joinville em frente à Prefeitura com a solenidade de hasteamento das bandeiras. A cerimônia contou com a presença de forças de segurança e salvamento. O evento também incluiu a entrega de comenda barriga verde da Polícia Militar ao prefeito Adriano Silva. Além disso, no dia 9 de março, aniversário oficial da cidade, será recebida na cidade uma comitiva da Suíça para homenagem aos imigrantes, às 8h30 da manhã, no cemitério dos imigrantes. Também no dia 9 de março, na Avenida Beira Rio, às 18h30, ocorre o desfile comemorativo com participação de 100 pelotões de entidades, órgãos públicos, forças de segurança e escolas das redes pública e privada. Este mês também é marcado por eventos e entregas, como contou o prefeito da cidade, Adriano Silva.
Nós vamos ter algumas entregas, por exemplo, na educação, reformas, ampliações, ordens de serviço de ginásios. Nós vamos ter o CRI, que é o Centro de Referência e Inovação e Educação. Para quem não se lembra, aquele prédio que estava abandonado na Rua das Palmeiras, na esquina, em frente ao museu. Ali nós transformamos num Centro de Referência e Inovação, que é um contraturno para os alunos que se destacam nos laboratórios makers, nos laboratórios de robótica, e eles podem fazer o contraturno ali. E esse contraturno vai ser conduzido pelo Senai. Então, um trabalho muito técnico para esses jovens, essas crianças, já poderem, quem sabe, dali já saírem como menores aprendizes e com um currículo muito bem montado. Nós também vamos ter a entrega do naipe, né? O naipe que estavam em casas alugadas, hoje ela vai ter uma sede própria, uma sede que foi pensada, estruturada para a necessidade real do que se está ali. Então são meses aí de... é um mês pequeno, mas é um mês de muita corrida, muita entrega.
Para mais informações sobre a programação do aniversário de 175 anos da cidade, você encontra no site joinville.com.br. Meio-dia e 32 minutos, o Panorama Desk desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações de Joinville e região.
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radio.joinville@udesc.br. Acesse e siga o nosso perfil no Instagram, @fmudeskjoinville.
A seguir você confere o melhor da MPB e logo mais tem o Flashback Udesc. Um ótimo... uma tarde a todos.
Você ouviu o Panorama Udesc, um programa produzido pela equipe de jornalismo da Rádio Desk FM Joinville. Melhor da MPB, o Desk FM 91,9.
Bimestrais você vai ver. Serei
acredite em você, confidente e fiel. Se seu pranto molhar meu papel, sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Estamos apresentando o melhor da MPB.
Samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, paco de gapapá, beiro, 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 babumbapapá, beiro, 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 babumbida. Quero ver a grande confusão. Bamba na mão, oh, e é pané na mão. Amador,
maçã de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babu do gapa pa, dedo do gapa pa, pé da papa pa, pau piba. Quero ver a grande confusão, dedo do baragumã mameira gumã, e agumã mameira gumã, e agomê mamã. É o samba rock, meu irmão. No meu samba, quando o tio Sam pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim: badoguerororoba, ba, 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 be, ba, 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 de, ba, 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 be, ba. De confusão, pado baba peado, barabo baba, perobamba, perobamba, pepapa. É o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababa, bababa, bababa, quero ver a grande confusão. Babina papê, babapio, mario, é o samba rock, meu irmão. Ah.
Sorrir.